Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental. Uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos o duo Henrique e Val e Mário Del Nunzio.
Começou a ter uma atividade mais regular, eu acho que por volta de 2007, mas a gente se conhece e faz coisas juntos mais ou menos desde 2001, 2002. Formou em 2006 na Unicamp, em 2007 mudou para São Paulo, voltou para São Paulo e passou a ter uma atividade mais regular de ensaios e de desenvolvimento de coisas fato conjuntas.
Dentro das coisas que a gente faz, inclui tanto composição como improvisação e interpretação, né, de peças de outras pessoas. Então, improvisação com alguma estruturação, isso pode ser desde uma estruturação forte e decisiva para o que acontece musicalmente, quanto uma coisa mais vaga ou uma conversa antes. Mas também a gente se apresenta, a gente já se apresentou sem combinar as coisas também.
E também bastante frequentemente, quando a gente toca improvisação, a gente toca com outros músicos. Aí nesses casos, de fato, acontece algo mais próximo da improvisação, digamos, livre.
O que eu acho importante assim, de comentar é que a gente estava até falando na gravação, embora a gente tenha um duo e toque muito tempo junto e a gente sempre trocou informações, trabalha junto, a gente tem várias coisas que a gente pensa parecido musicalmente, mas a gente tem também diferenças grandes em vários aspectos. Não é um duo de pessoas que tocam da mesma maneira e que até lidam com um instrumentário da mesma forma.
Ou lidem com o pensamento musical da mesma forma. Em alguns casos é bastante distinto o modo como cada um de nós dois lida estruturalmente com música, etc. A diferença certamente gera uma tensão, e essa tensão pode ser bastante positiva em termos de ação criativa. Em alguns casos, talvez não, mas... Ou seja, é uma situação que frequentemente está em risco.
Thank you.
Eu acho assim, uma coisa que existe aqui, por exemplo, a relação das pessoas com os instrumentos. Então o Mário é uma pessoa mais detalhista e que tem uma preocupação em ter uma grande variedade de possibilidades com o instrumento dele e de nuances dentro dessas possibilidades de como passar de uma para outra, enquanto que eu trato isso muito mais grosseiramente, assim, não no sentido assim, se eu, às vezes eu tenho uma coisa que só faz uma coisa e outra que só faz outra, e por exemplo, muitas vezes não é importante para mim a transição entre as duas, é só uma mudança mesmo, e as articulações dessas mudanças podem ser todas abruptas.
De fato, há necessidade de se criar um modo de relacionamento entre faz entre o que eu faço. Por exemplo, ele não toca notas. Em muitos casos eu toco notas. Isso gera uma coisa que me causa uma estranheza muito grande em algumas situações. Não é uma estranheza necessariamente negativa, mas é uma coisa muito diferente da outra, de fato. Quando eu toco, por exemplo, uma sequência de notas, realmente. Mas em outros casos a integração pode ser sonoramente muito, muito próxima. Quando se eu toco com técnicas estendidas ou enfim, com algum tipo de efeito, etc., eu posso fazer sonoridades razoavelmente bastante próximas do que ele faz. Então há esse trânsito entre uma coisa e outra.
É assim, e buscar algumas articulações que são parecidas. Às vezes o gesto em si, o som em si, não é mais uma articulação maior, por exemplo, de fluxo, ou de densidade, de quantidade de coisas acontecendo, ou de cortes e de pausas, ele vai gerando essas ligações entre uma coisa e outra. Ou de interações que ocorrem, por exemplo, de um tocar, o outro não tocar, daí quando um para de tocar, o outro começa, e de pequenas regras que vão sendo compostas ou pensadas durante.
De fato, um pensamento estrutural, talvez mais abstrato mesmo, que certamente faz parte do que a gente faz. Mesmo sem improvisação, existe um pensamento estrutural razoavelmente presente, mesmo em situações não determinadas previamente.
A gente pode pensar também assim... Se eu estou fazendo muitas mudanças, Omar, muitas mudanças de tipo de articulação ou de tipo de gesto, então isso é uma coisa que pode ser incorporada por qualquer outra pessoa, só ela ter um repertório de gestos diferentes ou um instrumentário assim, que tenha coisas bastante diferentes, que fazem coisas diferentes, que se ela alternar do mesmo jeito, já cria essa ligação, né, de forma, assim, forma de agir disso. Falar um pouco sobre o que eu trouxe hoje. É um computador, né? Eu uso programa em Pure Data, PD, né? Abreviação, que é um software de música, um software livre, que ele é aberto assim, para você programar com objetos, caixinhas, diversas coisas, desde coisas simples como alguma coisa que conta o tempo passando, então, sequenciador, até o que eu estava usando, que é um sintetizador de forma de onda. Mas a saída desse sintetizador de forma de onda, ela vai para dois amplificadores de guitarra, que tem na frente caixas claras. E daí, a função desses sintetizadores, é claro que eles têm timbre, eles têm algumas mudanças, mas a função é excitar a caixa para ter o som da caixa clara. junto com os filtros que o amplificador tem. E disso passar para um som totalmente sintético também, que é um som sem caixa clara, que vem da gravação em linha dos monitores que a gente está ouvindo. Também estou usando esse daqui com um delay atraso. Ele toca nas duas caixas também, eu programo quanto tempo demora para ele repetir na outra caixa, uhum. E posso mudar isso com o controlador, funciona por MIDI. Isso aqui chama voz de robô, eu comprei numa lojinha. É um instrumento razoavelmente caro, custa em torno de R$50. E daí eu abri ele junto com o Panetone, que é Cristiano Rosa, um cara que vira e mexe, tá por aqui, por São Paulo, mas é de Porto Alegre originalmente. Então é bem simples, na verdade eu coloquei uma saída de som, um mecanismo que deixa ele ligado o tempo todo e um para fazer retroalimentação. Essas coisas para mim elas são recentes, porque eu tocava piano e aí eu fui tentando migrar para tocar teclado e daí eu fui pensando, poxa, mas eu quero fazer outras coisas. Então aí computador e objetos e brinquedos. Mas, por exemplo, agora eu tenho que... Ano que vem eu tenho que voltar um pouco pro teclado também, mas eu tenho que aprofundar nessas coisas, então elas são muito recentes. O que é importante é que a nossa configuração de duo e como a gente se conhece muito bem, ela permite essa diferença. Acho que esse é o ponto importante. Agora, a compreensão do que é ou uma teorização em cima disso eu não tenho. Acho que é só duas pessoas convivendo musicalmente.
Existe o gesto físico que leva
a uma
determinada sonoridade. E existe essa coisa de reavaliação do gesto físico enquanto portador de significado musical, de fato, por exemplo, na guitarra. Por exemplo, uma das peças que eu tocava justamente o trabalho da independência das ações físicas dos membros do instrumentista, de modo a peça ser uma espécie de coreografia. Não tem uma sonoridade fixa pré-definida, mas tem uma série de ações que devem ser cumpridas sobre o instrumento para ela ser devidamente realizada. E é possível também pensar aproximações dessas coisas nesse sentido. O que o Henrique faz, por exemplo, na mesa é bastante, digamos, performático. Ou seja, dá para pensar que além da sonoridade, existe essa outra necessidade de ver o que a pessoa está fazendo, ação de fato,
isso de fato ser, é uma
ser
coisa
significativa
comum,
musicalmente.
Né? Que tem essa preocupação o gesto físico, ele também é parte de... A gente trabalha nas apresentações e em peças o gesto físico como parte da música. Assim. Então, assim, não é uma coisa que simplesmente ela tem uma função de gerar som. Então, assim, ela tem função de gerar som
Ou ela acaba gerando som,
mas em geral... Quer dizer...
Em geral não, mas em algumas ocasiões...
Não, assim, ela,
em algumas ocasiões é um pouco divertido.
A gente pode brincar com isso também, como a gente brinca com várias outras coisas em música. Então, se o gesto físico é realmente parte da música, então existe como você ter o gesto que geraria uma expectativa de um som, mas sem o som. Ou essas diferentes nuances entre essas coisas. Desde gestos que não fazem som, gestos que ocasionalmente fazem, gestos que não tem nada a ver com fazer som, mas que estão ali no meio. Mas você compõe eles usando o tempo deles, a movimentação, e essa força, da energia do gesto mesmo, como parte da música.
Faz sentido porque é bastante útil, me parece. Parece que existe uma vasta produção que, como não tem nenhum outro nome, ou como tem outros nomes que são menos
abrangentes.
Desejáveis, talvez.
E abrangentes, até.
E abrangentes, talvez. fazem com que isso acaba levando a esse termo música experimental ser mais ou menos necessário para incitar uma comunicação, para estabelecer contatos com pessoas e para não definir um grupo de atuação, mas definir talvez uma área de interesse comum que talvez não seja muito vasta, mas que é circundada por as especificidades de cada um.
É, tem o sentido de comunidade, assim, de criação de comunidade. E desde o final de 2007 a gente colocou bastante esforço, né, em tentar aglutinar essas pessoas que faziam música experimental. É, foi quando a gente mudou para morar na mesma casa e fundou o Ibrazotop, que é um núcleo de música experimental. E eu não lembro como a gente começou a usar esse termo, mas é uma coisa que acabou aglutinando pessoas que vinham desde que tocavam improvisação livre, tocavam noise, coisas bem barulhentas, tocavam música contemporânea de concerto, ou até tocavam música pop mais esquisita e que não estava inserida num universo realmente outro universo. Né?
Tem vários lugares por aí que tem realizado coisas. E a gente também tem tocado em outro lugar.
A gente tem se esforçado aqui para promover coisas, né, com o Ibrazotop. Você mesmo, né, Alexandre Fenerich e o Gil estão aí junto com a gente em várias coisas, com o Rumor também. No Rio de Janeiro tem um espaço que chama Plano B, a Fátima do Fernando. Assim, Florianópolis tem o Peter, o Batavinho, o Zimmer, o pessoal batalhando lá umas apresentações, eles fazem umas apresentações que chamam Festival Música Livre. Porto Alegre tem um pessoal também. Eu fui para BH em outubro, a gente foi junto com o pessoal do Azucrina Records, a gente fez um evento também. E o Ricardo Brasileiro também, que a gente encontrou, que está em Recife, bem interessado em começar uma coisa lá. As perspectivas são boas. E é uma coisa que parecia estar muito dispersa há um tempo atrás, e que agora parece que está se juntando.
Eu acho que a gente está numa situação muito problemática ainda, para falar de mercado. A gente não tem nenhum alcance no mercado. A gente não ganha nenhum dinheiro do mercado. A gente ocasionalmente faz uma coisa no Sesc ou sei lá, etc.
É, são instituições.
São instituições que já têm mais ou menos essa. Já são mais ou menos voltadas em parte a isso.
Mas a gente entra naquela categoria de. Quer dizer, artista mesmo, assim, que precisa ser financiado, ou quando se compra é porque você está pensando uma curadoria ou aquilo como um bem cultural diferenciado.
Agora, por outro lado, por exemplo, com relação a essa coisa de disco, a gente lançou um disco pela internet, lançou dois discos na internet, enfim, para um selo russo. O segundo, sei lá, em 15 dias ou algo assim, tinha 30 mil downloads, ou perto disso.
20 mil.
20 mil.
Mas também chama Clinical Archives, o disco Música Eletrônica 2004. Mas também, assim, é a gravadora alternativa que mais faz coisas na internet. Tem também coisas que você, se você colocar uma coisa na internet, ninguém vai.
É, as pessoas não têm que pagar. É.
Mas.
E também ninguém garante que as pessoas ouviram o disco.
É,
mas...
sim.
Mas de certa forma, se a pessoa baixou o disco, pelo menos existe uma intenção de conhecer aquilo lá, e sei lá.
É.
Pessoas interessadas parece que há. Eu não sou uma pessoa atraída pelo som, eu sou uma pessoa atraída pelas relações e pela tensão que é gerada e que talvez resulte em sons, não necessariamente. Sons tomados isoladamente, hedonisticamente, sensualmente, me parecem que são destituídos de qualquer, para tomar o termo de Chanais, qualquer tipo de inteligência. Estão lá acontecendo, posso falar, legal, mas pro que eu faço musicalmente, não trazem nada. Enfim, eu acredito, por exemplo, em estrutura, mas eu não acredito em sons. Talvez eu lide melhor com objetos que são sonoros e precise deles para atuar, de fato.
E também, no meu caso, tem outros interesses, assim, que começaram a pesar bastante, interesse por dança, então trabalhar junto com dança, e que já mostra um jeito de trabalhar totalmente diferente, que leva as pessoas no começo a brigarem, mas depois de um tempo entender o jeito e maneira diferente de tratar as coisas, e também situações diferentes. E a minha ligação disso é mais até de uma questão de ensaio e de experiência cotidiana com um tipo de arte que era bem diferente e que também abriu assim, a possibilidade de diversidade de tratamento em relação à música.
A situação formal de concerto me parece que acaba dependendo de uma série de preconcepções, até mesmo estilísticas, mas mais ainda, por exemplo, com relação à duração, formato de apresentação, etc. E muitas vezes isso é muito interessante para a carreira, mas isso não é muito interessante do ponto de vista de criação musical. Por exemplo, ter que compor peças que duram entre 8 e 12 minutos, porque, enfim...
Eu acho que tem isso desde quando a gente estudava na Unicamp, depois. Tem um aspecto que ele se apresenta como alienante, assim, pelo menos para nós, assim, né, nessa estrutura. Então, assim...
Ou então, sei lá, compõe peças que vão ser tocadas uma vez pelo conjunto que encomendou a peça, ou que, sei lá, pediu para você fazer a peça, e no festival aí...
Uma vez é pouco.
Não tem, por exemplo, a possibilidade de depois você mudar, reescrever alguma coisa que você acha que poderia ter sido diferente, e trabalhar com o grupo para eles interpretarem alguma coisa que... Não tem isso. E, por exemplo, fazendo o que a gente faz, isso é bastante presente. Ou então fazer uma peça de quase meia hora. Não tem isso em música de concerto padrão. Agora.
Tu tem o seu outro lado.
Qual que é o outro lado? Como é que é?
O outro lado é o lado bom. Só vi coisa meio ruim aqui agora.
Quero dizer que, por exemplo, eu escrevo música de concerto.